A próxima atração da Rádio Fapcom é uma parceria. Filocom, ECA USP e Fapcom. Poros da Comunicação, com o professor doutor Ciro Marcondes Filho.
Poros da Comunicação, ele é também, digamos, ele tem o apoio da Cátedra Unesco José Reis de Divulgação Científica e do Filocom da ECA USP, do qual eu sou o representante. Este é o último encontro deste ano, né? No próximo ano, nós retomaremos a partir de março. No primeiro semestre, faremos debates às terças-feiras. E o próximo tema será o conceito de médium na área de comunicação. Bom, antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria rapidamente de relembrar, né, aos internautas que nos seguem ou que nos acompanham, a dinâmica da nossa discussão. Isso daqui não é um debate acadêmico, não é um debate formal, não é um espaço onde as pessoas apresentam papers, onde as pessoas vêm para mostrar, simplesmente para informar os demais sobre suas pesquisas, mas é mais um espaço de conversa, né? Nós conversamos. Há uma certa busca de um clima de informalidade, né? Uma certa busca de uma corrente de ideias que possa se desenvolver a partir do nosso encontro, e que disto, esperamos nós, resultem novas ideias, novos insights, novas propostas em relação ao tema. Quer dizer, não é apenas um momento em que as pessoas falam, mas existe uma ambição, né, dentro da nossa proposta dos poros, que é, a partir daqui, nós conseguirmos lançar, né, outros temas, outras temáticas, outras proposições, outras ideias que podem depois render, inclusive, pesquisas novas sobre a questão do tema da vez, né? E hoje o tema é religião. Religião é um tema que está cada vez mais no nosso dia a dia, especialmente associada à questão da comunicação, mas, claro, não só da comunicação, a gente sabe, a religião está associada também à política, às questões sociais, às questões culturais e à nossa própria realidade atual brasileira. As nossas discussões de comunicação, elas sempre oscilam entre dois polos, vamos chamar assim, né? Ou o tema é tratado a partir do ponto de vista dos complexos de comunicação que operam com aquele tema. Então, nós estamos fazendo um estudo comunicológico, aliás, mediológico da comunicação, através dos grandes meios de comunicação. E como eles operam, como as próprias religiões e, às vezes, as suas igrejas, né, trabalham com o tema da comunicação e expandem suas ideias no que se trata as suas propostas de diferenciação em relação às outras religiões. E há um outro ângulo também, que é o ângulo mais, digamos, comunicológico, né, que trata do tema, mais do aspecto da própria comunicação, ou seja, do fenômeno comunicacional, como isto ocorre. A respeito disto, eu fiz uma colaboração no primeiro número desta revista, que vocês devem ter conhecimento, que é aqui da própria Faculdade Paulus de Comunicação. A revista é a revista de comunicação da Fapcom, né? E eu fui convidado para fazer, neste primeiro número, um ensaio, e o tema foi exatamente comunicação e revelação, né? Isto a partir de um certo fato, né, que aconteceu quando, certa vez, eu estava fazendo uma palestra na Alemanha, expondo o conceito de comunicação. E no momento em que eu expus o conceito de comunicação, um dos professores chegou para mim e falou: olha, mas o seu conceito de comunicação, ele está muito próximo do conceito cristão de comunicação, né? E eu me surpreendi um pouco, né? Mas depois eu entendi mais ou menos o que ele estava dizendo, né? Porque a igreja, de qualquer forma, foi a primeira a levantar a questão da comunicação, ainda no sentido do pensar comum, né, do estar em uma certa comunidade de pensamento. Mas, eu diria, não só a igreja no sentido escolástico do termo, né, mas eu vejo que esse próprio desenvolvimento da relação entre comunicação e religião também se expandiu, inclusive, a partir dos pensadores do Talmud, né? Como for o caso dos pensadores messiânicos, dos chamados grupos messiânicos de 100 anos atrás, associados a Martin Buber, mas também a Manuel Levinas, né? Que vão dar, né, na minha opinião, uma substância, né, muito densa para a questão da comunicação e para o conceito de comunicação, especialmente este que é aplicado no núcleo lá da ECA, né, que eu dirijo, né, e que tem a ver com um processo de não só abertura para o outro, né, aceitação desse outro, mas também o fato de este outro poder transformar as minhas próprias posições no mundo. Então, esta posição que eu, de alguma forma, incorporei do Levinas, né, a partir da sua leitura do Talmud, né, passou a ser, digamos, lá na ECA, em termos da comunicologia, base para uma fundação de uma ideia de comunicação. Comunicação não seria para ele apenas o estar junto, né, que é um conceito de Heidegger, mas é mais um estar diante do outro, né? O fato de eu poder me posicionar na frente, diante do outro, de sua face, de seu rosto, de seu olhar, e a partir daí, isto me permitir uma abertura para minhas próprias concepções, para minhas próprias ideias, né? Este paradigma que foi inicialmente lançado pelo Levinas, eu achei muito apropriado para nós estudarmos a própria comunicação, ou seja, uma abertura que me leva a agir, segundo ele, né? E que não só isso, bem como ela tem a capacidade de mexer com certas posições estabilizadas, né? E de certa maneira também já constituídas, né? Então, comunicação teria, na minha forma de ver, essa capacidade de alterar, né, de transformar concepções constituídas, ou seja, de ir contra o pensamento, digamos assim, formado a partir de clichês, estereótipos, de vícios que levam, como sabemos todos, às segregações e a todas as formas de opressão. Logo, comunicação tem também a possibilidade de ser um processo de ruptura do fenômeno da opressão, né? Isso cria esse paralelismo entre o conceito de comunicação que eu trabalhei nesse texto, que nós trabalhamos na USP, e a ideia da própria religiosidade. O tema do ensaio era comunicação e revelação, exatamente para criar uma distinção entre esses dois procedimentos, já que para a religião, pelo menos a religião cristã, revelação é uma ação divina que passa ao homem os desígnios de Deus e as verdades que eles envolvem. No caso, seria uma experiência também de transformação, de uma mudança, mas aí eu coloco exatamente essa diferença, né? A comunicação, ela encerra, no meu modo de ver, também um projeto. Um projeto que vem da alteridade, ou seja, alguém, as pessoas também se propõem a comunicar com uma certa intencionalidade, com uma certa finalidade, e não é apenas uma aparição, como coloca o conceito na religiosidade. É um tema que eu abriria, né, na medida que isso de fato retorne às discussões para os demais aqui presentes. Então, esse artigo, né, que eu publiquei na revista aqui da FAPCOM, me sugere, digamos, a primeira proposição, né, a se pensar quando formos discutir, se é que vamos discutir, a comunicação do ponto de vista da comunicologia. Se permanecermos no campo da mediologia, ou seja, nos sistemas que se usam da religião, então essa discussão ficaria para um outro momento. Bom, Falado isto, eu vou, então, informar aos que estão nos assistindo que cada um de nós aqui na mesa terá um espaço de tempo para falar de uma forma bastante, digamos, espontânea, tranquila, de preferência sem muitas citações e remissões a outros que não estão presentes, ou seja, mais uma conversa mesmo entre os presentes. E eu vou passar, então, um por um, para que faça as suas considerações na primeira rodada. Terminada a primeira rodada, então, questões levantadas aqui na mesa poderão, então, ser tratadas de uma forma absolutamente livre pelos demais, né, que tiverem vontade, interesse e gosto aqui pela participação. Né? Então, mais uma vez, saudando a todos que nos estão vendo, passarei, em primeiro lugar, a palavra ao professor Luiz Mauro Sammartino, que é o nosso curador aqui do tema e que montou, né, ajudou aqui a montagem desta mesa para que faça suas primeiras considerações. Por favor, professor.
Obrigado, Ciro. Começo, então, fazendo um agradecimento especial pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sempre legal te ouvir. E a oportunidade de estar aqui chega num momento realmente especial, não só das discussões de comunicação, mas também das discussões de religião e comunicação às vésperas de um ano eleitoral e também numa sequência de fatos e acontecimentos que mostraram esse ano, já não só esse, mas em vários outros, como que mídia, política, religião, comunicação, elas formam um emaranhado de fios que provavelmente a gente não vai conseguir decifrar nunca. Então, começo realmente agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo à FAPCOM por esse espaço, à Faculdade Casper Libero pelo incentivo constante nessas pesquisas. E, como professores, os colegas aqui vão lembrar do seguinte: poucas alegrias são maiores do que você compartilhar a mesa com seus ex-alunos. Então, é uma alegria muito grande ter a Sofia e o Vitor aqui, com quem, ao longo de mais de um ano, eu pude aprender enquanto eles realizavam seus trabalhos. E hoje tenho uma satisfação especial de tê-los aqui na condição de colega já para esse nosso debate. E, por fim, num dado tão pessoal quanto inútil, esse ano de 2017 faz 20 anos que eu estudo mídia e religião. E ao longo desses 20 anos, eu comecei na graduação, também no terceiro ano ainda de graduação, com colegas, professores, e o tema me parece realmente inesgotável, porque o cenário mudou tanto ao longo desses 20 anos que é praticamente impossível dar uma resposta ou mesmo, eu diria, fazer uma proposição só em termos do que a gente entende pela relação de mídia, religião e comunicação. Em primeiro lugar, porque a noção de mídia, mesmo no seu sentido mais estrito, técnico, mudou muito. Em 97, quando eu comecei a falar isso, comecei a trabalhar com isso, aprender sobre isso, a gente ainda usava comunicação de massa. Internet era um apêndice nos livros de comunicação e falar de religião pela internet era uma coisa ainda totalmente incipiente. Esse cenário se transforma hoje com o tensionamento do próprio conceito de comunicação de massa, que alguns autores ainda usam, mas não está longe de ter aquela força que teve 20 anos atrás, ao mesmo tempo que as redes sociais se tornam mais como espaço de tantas outras coisas, inclusive de transmissão desse programa, mais um espaço de vivências religiosas, mas também de disputas entre discursos religiosos, não religiosos, religiosos com caráter político, políticos com caráter religioso, que vão vão se constituir nesse emaranhado. Então, ao longo desses 20 anos, houve uma série de transformações muito grandes, também no conceito de vivência religiosa. Vamos lembrar que, se nós pegarmos o caso brasileiro, nós tivemos um censo, pelo menos de 2000, que deu dados muito interessantes a respeito da composição religiosa do país, com uma queda no número de fiéis da Igreja Católica, mais um avanço evangélico, mas que também não foi um avanço tão expressivo quanto se imaginava lá nos anos 80, um crescimento considerável no número de ateus e um espaço de religiosidades muito grande, principalmente no campo midiático, com uma pulverização de denominações ou de setores dentro de instituições religiosas que vão ocupar esse espaço da comunicação no seu, digamos, na sua perspectiva mais midiática possível. Ao mesmo tempo, a noção de comunicação ela vem desafiando a gente a pensar o aspecto religioso que pode existir, ou o aspecto transcendental que pode existir em qualquer relação de comunicação. E aí eu pego muita carona na sua fala a respeito de Levinas, na medida desse encontro com o outro, que ele tem algo de transcendental, talvez até pela sua cotidianidade, no momento em que a gente se dá conta da existência desse outro, esse outro se torna um ponto de interrogação para nós, mas também nos torna uma interrogação para nós. E, de certa maneira, quando você está diante do fenômeno religioso como pesquisador, não como fiel, e aí dentro de uma perspectiva bastante aberta, dialógica, enfim, de conversa, mas você observa que esse outro, essa alteridade, ela está sempre presente. Então, nesse ponto, o ato de comunicação, o ato...
Oi? Acho que é para você mesmo.
Ah, para mim? Nunca tinha... Ah, ok. Nunca ganhei um microfone de presente, primeira vez. Eu não sei aonde que eu parei. Assim, bonito esse amarelo. Mas, enfim, quando a gente vai estudar a religião do ponto de vista da comunicação, não só da mídia, a gente observa que existe algo de alteridade, seja essa alteridade caracterizada pelo outro que me acompanha na devoção religiosa ou pela divindade, seja ela qual for, a qual eu me dirijo, a qual eu, enfim, vou tentar, com a qual, aliás, eu vou tentar estabelecer uma relação de comunicação. Isso, aliás, está muito na pesquisa do Vitor, que depois ele vai falar, não vou dar spoiler só de Star Wars, O Último Jedi, mas... Também isso se vincula à questão do respeito e da tolerância para com a alteridade. Por quê? A partir do momento em que eu examino a ideia de uma religiosidade como sendo uma doutrina, em alguns casos ela se fecha. E é curioso que, ao mesmo tempo que eu tenho uma relação com uma alteridade, em alguns casos a relação religiosa... Às vezes, claro, sempre, aliás, um grande parênteses aqui desde o início que eu faço. Trabalhar com religião é trabalhar com pluralidades. Trabalhar com pluralidades significa que, de saída, eu não posso generalizar em momento algum no que diz respeito a nenhum tipo de grupo religioso. Por quê? Porque, ao estudar a religião do ponto de vista da comunicação, nós trabalhamos com práticas comunicacionais e não com crenças. Pelo menos é o que eu venho trabalhando. Então, não interessa, nesse ponto... se a doutrina A ou B é correta, é verdadeira, é falsa, do ponto de vista da comunicação, pelo menos tal como eu entendo, isso não vem ao caso, mas vem ao caso, sim, como isso se transforma em um conjunto de práticas comunicacionais e práticas sociais. Fecho parênteses. Então, algumas pessoas vinculadas a grupos religiosos utilizam o próprio discurso religioso não como essa oportunidade de encontro com o outro, mas como fechamento para o outro. Um fechamento, às vezes, tão radical que implica a necessidade de ganhar espaços em relação ao outro. Daí a relação que a comunicação e a religião estabelecem com a política. Eu diria que existe até um certo tripé, de certo modo, em falar em mídia, religião e política. E aí, claro, a Sofia e a Paola, num site que elas fizeram como trabalho de conclusão de curso, exploraram longamente isso. Então, quando a gente fala de comunicação e religião, nós também mexemos com algo que é muito próximo da constituição da identidade, principalmente em sociedades ainda bastante religiosas ou permanentemente religiosas como o Brasil. Quando a gente fala de identidade, perdão, de religião e comunicação, nós estamos falando também de identidades que se comunicam, identidades que vão propor relações de grupo, relações de contiguidade, relações de comunicação, que às vezes implicam também relações de separação, na medida em que, ao que parece, a relação de comunidade estabelecida nos fluxos de comunicação, às vezes ela demanda a ideia de um outro, de um diferente para fora dessa comunidade. Para dar alguns exemplos que, ao longo desses 20 anos, pontuaram essa relação, talvez a gente pudesse pensar que, nas relações do aparato midiológico com a religião e com a comunicação, nós temos muito mais um contínuo entre instituições e denominações religiosas que enfim, não usam a mídia de maneira nenhuma, até no outro polo, no polo oposto, instituições e denominações que são quase que de origem tremendamente midiáticas, e elas estabelecem um elemento midiático como uma ponte para o fenômeno comunicacional. Então, para dar dois exemplos, um de cada, o pessoal over 30 vai lembrar que na Marginal Tietê, muitos anos atrás, tinha uma placa gigantesca, lá perto do Anhembi, com uma única frase: televisão, imagem da besta. Eu não me recordo qual instituição religiosa promoveu a colocação dessa placa, mas era um outdoor bem grande, bastante visível, que deixava bem claro qual era essa atitude em relação à mídia. No outro oposto, no outro polo, nós temos uma série de denominações que foram, de certo modo, pioneiras na utilização de mídias digitais, de mídias sociais, para se comunicar, para estabelecer uma relação de comunicação. E aí, um desafio, um paradoxo, um problema com o qual eu fecho essa minha fala é o seguinte: em que medida o uso de uma série de aparatos tecnológicos, aparatos midiáticos, corresponde a uma possibilidade de realização da experiência religiosa ou de vivência do religioso? Uma pergunta que, às vezes, eu ouço das pessoas que estão tão vinculadas às denominações, quando sabem que a gente estuda mídia e religião, perguntam: ah, mas, em termos bem práticos, assistir a cerimônia, o culto, a missa, pela televisão vale? E perguntam para mim como se eu soubesse, como se eu tivesse essa resposta. Eu geralmente encaminho a pessoa a quem saiba, porque essa é uma questão teológica, eu não entendo nada de teologia, não tenho como responder. Mas, do campo de vista comunicacional, fica a questão: em que medida nós temos aí uma abertura para uma experiência transcendental, seja ela de que tipo for, mas que chega até nós por um aparato midiático, sem a presença física, ao menos, né? Presença pode ser muito ampla, mas sem a presença física, ao menos, dessa alteridade. Esse é um paradoxo midiático comunicacional com o qual eu venho trabalhando. Tenho a impressão que eu não vou conseguir resposta nunca.
Muito obrigado, Luiz Mauro. Já levantando questões polêmicas aqui na nossa discussão em relação a essa questão do transcendental, né? Até que ponto a televisão pode resgatar essa questão do transcendental na religiosidade. E a questão da presença, né? Porque a própria presença hoje está sendo muito questionada, porque as pessoas em presença já não estão mais em presença como se imagina, porque estão todos em presença, mas com seus aparelhos, seus iPhones. Então, estão em presença ausentes, né? Estão em presença, mas ausentes, ou não estão sequer na presença, juntos de uma forma sem a mediação tecnológica. Né? Passaria agora a palavra para o Tiago Calçado, por favor, para suas considerações sobre o tema, para a gente aquecer ainda mais a nossa discussão.
Obrigado, boa tarde, Ciro, boa tarde a todos e todas da mesa, e também a todas e todos que acompanham pela internet. É uma alegria poder participar desse momento especial do Poros da Comunicação, né? Esse evento que, de fato, é uma abertura, como o próprio nome diz, para aquilo que de mais profundo a gente pode pensar sobre a comunicação e sobre as transformações que ela traz para a nossa realidade. E pensar isso do ponto de vista da religião, eu acho que é algo extremamente importante para os dias de hoje, tanto por aquilo que já foi falado, né, no que diz respeito às questões políticas, sociais, mas também para a própria religião, né? Quero aqui pensar junto com vocês, a partir de alguns elementos da própria antropologia teológica como um todo, e também da própria filosofia, e também como teólogo tentar com vocês aprender algumas questões que possam assim iluminar, revelar um pouco mais da comunicação para as religiões, né? Eu queria começar talvez destacando aquilo que o professor Ciro trouxe, a contribuição da leitura do Levinas sobre o Talmud, né? E também da interpretação do Buber e por que não dizer, trazer aqui também Merleau-Ponty com as contribuições que ele traz, que eu acho que são muito importantes para isso. Que são os conceitos ligados a esse estar diante do outro, estar com o outro, né? Falando um pouquinho a partir da experiência cristã, a revelação sempre é um estar diante do outro. Né? Não se trata, em primeiro lugar, da transmissão de um conceito, de uma doutrina, mas, em primeiro lugar, de colocar-se diante do mistério. E a gente pode até resgatar aqui as ideias do Mircea Eliade, tão famosas aí nos estudos de religião, né? Quando ele caracteriza o fenômeno, né, o ser sagrado, o ser, do Rudolf Otto também, outro autor importante, como um encontro com o mysterium tremendo e fascinante. Né? A revelação em si traz toda essa dinâmica para o universo religioso, mas há algo muito importante na experiência cristã especificamente, que esse outro com quem se encontra não é um conceito, não é um conteúdo, não é um objeto. E, a meu ver, aí está talvez um dos grandes desafios da comunicação no que diz respeito à transmissão da mensagem cristã, é que talvez por conta de todas as questões políticas e do desenvolvimento histórico, o modo como as religiões cristãs se empenharam na transmissão da mensagem cristã acabou por transmitir conceito, doutrina, tentando reduzir o mistério a um objeto.
Uhum.
E, para mim, esse talvez seja o elemento mais problemático e sobre o qual a gente tem que se debater bastante. Nesse ponto, acho a contribuição do Levinas é fundamental. Né? O estar diante do mistério é também deixar-se interpelar pelo mistério.
Isso.
A revelação, ao mesmo tempo que ela se comunica, se apresenta, ela interpela, ela exige uma resposta. Em teologia cristã, a gente diz que a revelação ela deve seguir, deve exigir de nós uma resposta, que a gente chama de fé, que é a resposta a esse mistério. Né? Mas a resposta a esse mistério não é, em primeiro lugar, a resposta a um conteúdo, não é a resposta a uma doutrina, não é a resposta a um objeto. Eu gosto sempre, já que o Ciro mencionou no começo a experiência do Natal, no tempo Natal na Igreja Católica, logo depois, no segundo domingo, a gente celebra a festa da Epifania, que é uma festa muito bonita, que aqui na nossa tradição aqui do Brasil, sobretudo influenciada pela Península Ibérica, a gente celebra muito a chamada festa dos Santos Reis,
sim,
que dentro da tradição cristã tem um significado fundamental. É a ideia de que todos os povos do mundo, na sua diversidade, na sua pluralidade, se apresentam diante do mistério que se revela e oferecem os seus presentes, oferecem aquilo que de melhor podem dar. E o que o menino Jesus apresenta? Não fala, né? No máximo talvez chorou, né? Mas ele se apresenta como um dom. Então, tanto que, por exemplo, na Espanha, o Dia de Reis é o dia da troca de presentes. Não é
na América Latina também.
Na América Latina e em outros países que não o Brasil, você troca os presentes no dia de Natal. Exato. Ou no dia de Santo Reis. Né? Porque é exatamente ali que há esse intercâmbio, essa troca de dons. Né? Quer dizer, o Deus que se oferece na pessoa de Jesus, o menino Deus encarnado, e a humanidade toda, na sua pluralidade, que é interpelada a também oferecer aquilo que tem de melhor. E nesse ponto, pensando do ponto de vista da comunicação, nós poderíamos inclusive dizer que toda teologia já é comunicologia. A própria teologia dentro do mistério da encarnação já é comunicologia em si, já é um estudo de como se dá a própria comunicação humana. Por isso é inteiramente epifânica. Pensar a comunicação como um ato de epifania, um ato de mostrar para o mundo não necessariamente o conteúdo. Se a gente entende, por exemplo, os primeiros 3 séculos da tradição cristã, no período onde o cristianismo ainda estava muito marcado pelas relações com a cultura grega, com a cultura ainda hebraica, cultura até do Império Romano, não havia o interesse por parte das primeiras comunidades cristãs, logo, em explicar isso na forma de um conceito. A doutrina era muito mais marcada por uma experiência existencial, uma experiência de vida, onde a troca de comunicação foi se traduzindo naquilo que nós chamamos na Igreja de sacramentos, né? Na Igreja Católica, que são os sacramentos? A troca constante dos dons. É como se fosse uma realidade epifânica a cada sacramento celebrado. Com o surgimento da escolástica, sobretudo depois da modernidade, né, da razão ocidental, que, pouco a pouco, toda a tradição cristã que era vivencial era o que a gente chama mistagógica, ou seja, um caminho na direção de um mistério, passou a ter que ser identificada com a palavra, né? De uma teologia que terminava de joelhos diante do mistério, que se colocava diante de Jesus revelado, né? Você passa a ter a interpelação do conceito, aliás, a intermediação do conceito. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque, a meu ver, um dos maiores desafios, tanto para as TVs religiosas, cristãs, para os canais de internet, para as rádios, né, cristãs, que são tantas no Brasil, em determinado horário, você liga a rádio, liga o rádio à noite, o que tem é só a rádio religiosa, né? É tentar resgatar a importância desse percurso mistagógico. Se quiserem, de fato, pensar uma mensagem da revelação que não seja deturpada pela experiência histórica do conceito. Eu sei que isso é um pouco utópico, é difícil, porque dentro da realidade encarnada da história e das demandas políticas e sociais, isso acaba sendo muito deturpado. Porém, tentar salvaguardar esse mistério do fato cristão em si, da comunidade cristã em si, tem que passar pela gente ter que se lançar o desafio do estar diante do outro, como os primeiros magos estiveram, os primeiros reis magos estiveram diante do menino Jesus com os seus presentes. Uhum. E talvez ter que abrir mão daquilo que moldou a nossa sociedade, sobretudo ocidental, que é abrir mão de determinados conceitos, que, a meu ver, muitas vezes, acabam desvirtuando o próprio sentido da mensagem cristã. É claro que tem muita coisa positiva, né, nesse caminho, mas, a meu ver, isso pode ser um instrumento perigoso de fazer com que a estrela não pare em Belém, mas volte para Jerusalém, volte para a capital onde o poder reside. Uhum. Mas aí é uma coisa para a gente pensar.
Muito obrigado, Tiago. Realmente é uma leitura, sim, se para os demais, mas para mim inusitada, aí da questão da revelação, né, do discurso ou da prática cristã em relação ao mistério, que acaba sendo deixado em segundo plano, né, dando espaço ao contrário aos conteúdos ou ao conceito, né, e que a nossa, seria interessante se a nossa discussão conseguisse reverberar um pouco mais esse tema, que é um tema que não é só religioso, ele é filosófico. Né? Você citou aí, além do Levinas e do Buber, também o Merleau-Ponty. Curiosamente, autores de posicionamento muito diferenciado, né? O Levinas, esse pensador da comunidade judaica, como também é Buber, só que Buber vai por um outro caminho de um messianismo ateu, enquanto que Merleau-Ponty é um pensador marxista. Quer dizer, há toda uma diversidade muito grande de orientações, mas uma certa convergência também, né? Curioso. Né? Ao mesmo tempo, em torno dessa questão do inesperado, do mistério, ou seja, disso que você está chamando de experiência existencial, ou seja, a vivência, né? O viver mais do que aquilo que é repassado, né, em termos já de conceito ou de uma certa materialização quase. Uhum. Né?